Muito bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, na pessoa dos senhores doutores que estão aqui presentes, o Dr. Miguel Mendes, a Dra. Regina Ribeiras, o Dr. Daniel Ferreira e a Dra. Margarida Mota Jorge. Cumprimentar em nome de toda a Comissão de Educação e Ciência, na pessoa do senhor Presidente. Dizer-vos que esta audição está a ser gravada em áudio, por isso pedia que sempre que fossem intervir, que ligassem o microfone para poder ficar registado. Dizer também que estão a ser recebidos em formato de deputado-piloto, ou seja, eu estou aqui em representação de toda a Comissão, mas todos os outros senhores deputados poderão vir aqui assistir a esta audição. Contudo, neste momento estão a decorrer comissões, várias comissões, ao mesmo tempo, motivo pelo qual só está aqui a senhora deputada do PCP, Ana Virgínia. Contudo, poderá acontecer que ao longo da audição possam aparecer outros senhores deputados. No entanto, tudo aquilo que será aqui dito fica registado em áudio, que depois está disponível no site do Parlamento e será transmitida a toda a comissão. Dizer-vos também que têm para uma intervenção inicial 10 minutos para falar, poderão distribuir entre vocês. Depois, cada grupo parlamentar tem 3 minutos para falar e depois vocês têm novamente direito a uma segunda ronda também de 10 minutos. Por mim, se quiserem iniciar, estejam à vontade.
Bom dia, muito obrigado por nos terem recebido. Portanto, eu chamo-me Miguel Mendes, sou o Presidente em exercício da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Doutora Regina Ribeiras é a Secretária-Geral da Sociedade, portanto, não é uma Secretária-Geral Médica, portanto, não é uma Secretária Administrativa. E o Dr. Daniel Ferreira é o Presidente, o Coordenador da Escola de Ressuscitação da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Doutora Margarida Mota Jorge está a ajudar-nos como gabinete de comunicação. E, portanto, o motivo do nosso pedido de audiência prende-se com a situação do ensino do suporte básico de vida que existe atualmente nas escolas. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia está preocupada, vamos dizer assim, com a situação do ensino e da motivação para a cidadania dos jovens, de todos os portugueses, mas enfim, naturalmente temos que começar mais pelos jovens, neste aspecto de educar, e queríamos que, e achamos que todos, como todos os portugueses, todos os jovens devem ser treinados para salvar vidas e estar aptos para salvar vidas e não virar costas em situações de emergência que podem surgir nos lugares mais inusitados e nos momentos mais inesperados que existam. E, portanto, neste sentido, tomamos conhecimento que existe já uma legislação nacional aprovada pelo Parlamento em que está a ser realizado ensino do suporte básico de vida nas escolas, integrado na disciplina de ciências naturais, penso que será assim a designação, exatamente no nono ano, com um programa relativamente extenso, que normalmente já percebemos que é realizado em 5, 6 aulas, portanto ainda é relativamente importante. E portanto, este programa de ensino é suposto e está previsto ter aulas práticas, ter experiência. E para isso, nós percebemos que, isso tomamos conhecimento, que há um protocolo entre o INEM e a Direção-Geral de Educação para que haja treino dos jovens nesse sentido. Acontece que nós, como pais, e enfim, às vezes já um bocadinho mais à frente, fomos apercebendo que nos que estavam próximos de nós não havia grande atividade neste sentido. E mais recentemente, há cerca de um mês, reunimos na sociedade a maior parte das escolas e das entidades relacionadas com a emergência médica para conversar sobre este assunto. E efetivamente percebemos que há uma enorme distância entre aquilo que é preciso ser realizado e aquilo que está a ser efetivamente feito, portanto, porque o INEM tem incapacidade de meios para, no fundo, assumir toda a responsabilidade que lhe foi proposta e que também ficou consignada no tal protocolo. E, portanto, o problema começa aí e, portanto, aquilo que nós quereríamos mesmo, no fundo, era começar por tentar melhorar, reformular esse protocolo que existe entre a Direção-Geral de Educação e o INEM, porque nunca será capaz de dar conta do recado e de atingir um número significativo de jovens, uma vez que, portanto, aquilo também que se pretendia fazer era treinar, fazer formadores de ressuscitação, professores que depois, por sua vez, iriam implementar, portanto, este treino nas escolas. E, portanto, a única possibilidade que existe para que isto possa ser efetivo é que seja alargado o número de entidades que são envolvidas, nomeadamente incluindo os bombeiros, a Escola da Cruz Vermelha e outras que são igualmente credenciadas e que, portanto, o Conselho Português de Ressuscitação, mas pronto, precisamos de alargar muito o âmbito das entidades que vão formar professores, porque senão nunca conseguiríamos efetivamente dar conta do recado. O INEM, naturalmente, é a grande entidade que tem mais responsabilidade neste campo, não achamos que tem um papel muito importante e deveria, para além de assumir a responsabilidade na prática desta formação, também ser a entidade reguladora e auditora de tudo o que for sendo feito. Portanto, nós achamos que isto precisa de um chapéu, nós e as escolas que estiveram connosco nesta reunião, que isto precisa de uma coordenação que naturalmente deve competir ao INEM, mas que o INEM, efetivamente, como única entidade prestadora, é que efetivamente não consegue dar conta do recado e, portanto, isto precisará, e temos muitas forças no terreno e, portanto, deveremos alargar realmente aos recursos que temos, efetivamente, a prática. Depois, percebemos também que nos manuais e um pouco nas ações de formação não há uniformidade na matéria. Portanto, há manuais que estão efetivamente com informação incorreta, que têm que ser, devem ser manuais escolares, que devem ser melhorados. Sabemos que há uma entidade, que é o Conselho Português da Ressuscitação, que já fez um trabalho importante sobre isto e que conseguiu influenciar algumas editoras, mas noutras não foi bem sucedido. E, por outro lado, portanto, queríamos também, porque hoje é como faz sentido e como acontece no mundo civilizado, vamos dizer assim, é que o ensino do suporte básico de vida não são só aquelas manobras que nós conhecemos da ressuscitação boca a boca e, portanto, da compressão, mas está sempre e deve ser associado ao desfibrilador automático externo. Portanto, e isto é muito importante, que quem é treinado em ressuscitação também possa ter um acesso expedito ao desfibrilador. Isto é decisivo porque, como o esquema hoje está pensado, portanto, é desencadeado o alerta perante uma paragem, é desencadeado o alerta, é mantida alguma vida ou alguma tentativa de vida com a massagem cardíaca. E depois, portanto, aguarda-se que o INEM chega, ou os bombeiros cheguem com um desfibrilador portátil para fazer efetivamente a desfibrilação. Ora, nós sabemos que à medida que o tempo corre, por cada minuto que passa, reduzem-se em 10% as probabilidades de sobrevivência. E, portanto, naturalmente que o INEM não está ao lado de cada pessoa em paragem cardíaca, demorará sempre um tempo razoável, e, portanto, se nós pudéssemos ter, nomeadamente, uma maior rede de disseminação destes desfibriladores automáticos externos e que os formandos estivessem capacitados para os pôr em funcionamento, para atuarem com eles, iríamos ter muito mais sucesso nestas manobras de ressuscitação. Portanto, isto era muito importante. Acontece que, portanto, acontece então, referindo que no mundo civilizado, nos Estados Unidos, em Inglaterra, noutros países, hoje o ensino não se faz só suporte básico de vida, é suporte básico de vida e DAE. Portanto, era uma extensão, portanto, daquilo que é a nossa, que está consignado na nossa lei. Por outro lado, também é preciso que, portanto, a lei sobre o uso dos DAEs que seja um pouco mais liberalizada, porque às vezes há um DAE, um desfibrilador automático, ao virar da esquina, mas não havendo ninguém credenciado, ele pode ser criminalizado pelo seu uso. Habitualmente, depois, terá que ser apresentado a um juiz e, aparentemente, teoricamente, não haverá grande problema de maior, mas até ver é um crime utilizar um DAE sem estar efetivamente credenciado. Parece-nos desproporcionado, porque o DAE só atua se realmente estiver a fazer falta. Não vai fazer mal a ninguém, só pode fazer bem. Portanto, o aparelho é automático, reconhece a arritmia e não provoca choques, não provoca qualquer ação, caso não esteja na presença de um ritmo desfibrilhável. Portanto, a legislação parece-nos excessiva neste aspecto e muito restritiva. Pronto. Um outro ponto que achamos que seria importante era, efetivamente, haver, portanto, recertificação da formação. Portanto, a formação que hoje está pensada para ser realizada no nono ano deveria ser recertificada periodicamente. Temos uma proposta, porventura, ambiciosa, que era ser de 2 em 2 anos. Portanto, ainda haver mais uma ação de formação e recertificação no ensino liceal, secundário, portanto, no 11º ano, e depois uma terceira no primeiro ano do ensino universitário. Estas recertificações seriam sempre no contexto do suporte básico de vida e DAE, como já falámos, mas acharíamos também que isto deveria ser alargado um pouco a alguns temas básicos de socorrismo, em que os jovens, mais uma vez, não têm efetivamente qualquer formação. E, portanto, reforçávamos que o INEM deve ser a entidade que, no fundo, iria superintender e auditar toda a formação que seria realizada e, portanto, isso seria feita segundo, efetivamente, as suas normas. E, portanto, queríamos também, portanto, de alguma maneira, pensar que era preciso haver em cada escola kits de formação com material, com desfibrilador, com manequins, portanto, para poder serem treinados, e este material deveria estar mais junto dos ginásios e no âmbito dos professores de educação física e não tanto no âmbito dos professores de ciências naturais, que muitas vezes não estão muito, tanto interesse e não se sentem tão capacitados para ensinar fisicamente manobras de ressuscitação. Portanto, nós entendemos que a área da educação física, portanto, por várias razões, pela motricidade que os professores de educação física têm, portanto, naturalmente um professor de ciências, vamos pensar, portanto, uma professora de ciências não está muito capacitada para fazer, pronto, para ser excelente cientista, mas fisicamente treinar e fazer com eficácia estas manobras, é mais provável que um professor de educação física seja capaz de proporcionar um treino melhor. E, portanto, cada escola deveria ter kits de formação que possibilitasse que este treino efetivamente fosse prático, ou escolas ou agrupamentos de escolas, e que pudesse efetivamente, portanto, avançar por aí. Posto isto, portanto, e terminando esta fase dos nossos 10 minutos iniciais, portanto, nós gostaríamos também que a sociedade civil fosse sensibilizada para esta temática, portanto, porque dessa maneira vamos conseguir não só envolver as escolas, mas também outros cidadãos. E, portanto, gostaríamos que pudesse ser lançada uma campanha de literacia em saúde. Me parece que o próprio Ministério da Saúde está muito interessado neste aspecto, e acontece realmente, tipicamente, nos tais países mais desenvolvidos, Estados Unidos e no Reino Unido, e para isso gostávamos que a própria Comissão Parlamentar de Educação e Ciências estivesse muito envolvida. Nós, pelo lado da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, e acredito, por exemplo, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, que não representamos, mas, pronto, enfim, das forças mais vivas do lado da cardiologia, seríamos capazes de dar um grande auxílio, eventualmente até associando meios financeiros que existem na sociedade civil, portanto, congregando vontades, para podermos, no fundo, levar toda esta temática a bom porto.
E pronto. Muito obrigada. Eu passaria então a palavra à senhora deputada do PCP, Virgínia.
Muito obrigada, senhora presidente. Em primeiro lugar, gostaria muito de cumprimentar os senhores doutores aqui presentes e que efetivamente nos vieram trazer um tema que é de máxima importância, e nós sabemos perfeitamente, ninguém pode ignorar o que acontece hoje em dia portanto, relativamente às mortes por falta de assistência, e efetivamente consideramos que isto é muito importante e acompanhamos estas vossas preocupações. Dizer ainda que em 11 de abril fizemos uma pergunta ao Ministério da Educação, enviada ao Ministério da Educação e também ao Ministério da Saúde, sobre esta situação da Escola de Reanimação Cardiorrespiratória, portanto, e na qual pusemos as seguintes questões. Está o Governo disponível para estudar a definição e aplicação de uma Estratégia Nacional de Reanimação Cardiorrespiratória a nível nacional? Se sim, com que objetivos e qual a perspectiva da data de início? Obtivemos do Ministério da Educação uma resposta que dizia o suporte básico de vida. O Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, já no ano letivo de 2016-2017, irá conferir aos alunos que frequentam o 10º ano de escolaridade ações de formação em suporte básico de vida, conforme medida aprovada em Conselho de Ministros, realizada no Dia do Estudante, em 24 de março de 2016. Esta foi a resposta que recebemos do Ministério da Educação. Quanto ao Ministério da Ciência, da Saúde, diz para dar cumprimento, responde-nos dizendo para dar cumprimento ao objetivo do INEM-IP, tem vindo a adotar importantes medidas conducentes à sua concretização, das quais refere aqui algumas: realização de ações de mass training, de suporte básico de vida, dirigidas à população em geral, assinatura de um protocolo com o Ministério da Educação e Ciência com vista à formação em suporte básico de vida nos estabelecimentos de ensino público, implementação de um plano nacional de desfibrilhação automática externa, elaboração de protocolos com as faculdades de medicina, alargamento da rede de centros de formação acreditados em emergência médica. Diz ainda que também em março de 2015 tinha sido celebrado um acordo, um protocolo entre o INEM e o Ministério da Educação e Ciência, à altura, que referia formar em suporte básico de vida, incluindo MT-SBV, alunos do terceiro ciclo do ensino básico pessoal, docente e não docente, estabelecimentos de ensino públicos. E diz ainda que atualmente, este atualmente foi em 8 de junho, encontram-se acreditadas para proporcionar formação em uma ou mais valências, 64 unidades externas. Perante a exposição do Sr. Dr. Miguel Mendes, apercebi-me de que só deverá estar no terreno, então, a formação relativa ao nono ano. Sendo que esta parte aqui que se referia ao que o Ministério da Educação respondeu que em 2016-2017, o ano também ainda não acabou, poderá ainda estar prevista para o décimo ano. Pronto. Relativamente às novas informações, às novas pretensões que apresentou esta sociedade, nós consideramos também que poderemos, dada a importância que isto tem para a vida humana, nós poderemos certamente acompanhar e podem contar com o PCP nesta tarefa de ajudar a salvar vidas, nesta nobre tarefa de ajudar a salvar vidas. Estaremos sempre nessa posição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Aqui, enquanto deputada piloto, dizer-vos que faço boa nota de todas as sugestões aqui apresentadas e até mesmo o desafio lançado à própria Comissão de Educação e Ciência. E agora não sei se a Sra. Deputada Ana Virgínia me permite colocar algumas questões enquanto deputada do PSD e não como deputada piloto. E então agora vestindo o papel apenas deputada do PSD, dizer-vos que também faço boa nota daquilo que foi aqui dito, considero bastante relevante tudo aquilo que trouxeram aqui, os alertas essenciais, mas gostaria de colocar aqui duas questões apenas para melhor perceber aquilo que vocês hoje nos trouxeram aqui, uma vez que eu sou leiga nestes assuntos e acho que perguntar não ofende. E nesse sentido gostaria de perguntar, quando falou da necessidade de uma recertificação, ou seja, não ficar apenas no nono ano, mas depois de dois em dois anos voltar a fazer, a questão que eu coloco é a seguinte: se no nono ano, por aquilo que eu percebi, está a ser realizado com os alunos da área das ciências, correto? Depois, ao fazer uma recertificação, é quem é que é feita a mesma? Apenas aos alunos que enverdaram pela área das ciências ou todos os outros? Ou aqueles que mostrarem interesse em fazer? Quais é que seriam os critérios que vocês consideram os mais adequados? E depois, também, essa própria formação, essa recertificação, seria feita, por aquilo que eu percebi e por aquilo que aconselharam, por professores da área da educação física, mas apenas só por esses, ou poderia ser também em colaboração com os professores da área das ciências? E penso que, de momento, eram estas as duas questões que eu queria colocar. Obrigada. Se quiser, podem responder, sim.
Muito obrigado pelas vossas questões. Não sei se protocolarmente temos que ir por ordem. Não... Pronto. Mas, portanto, começando pela senhora deputada Virgínia, Ana Virgínia, peço desculpa, portanto, aquilo que nós, portanto, a sensação que nós temos, portanto, eu acredito que as respostas que obteve dos ministérios são respostas corretas, mas que ao ouvi-las se percebe que são ações que não são... consistentes e abrangentes e que não chegam a todo lado, não é? Pronto. Nomeadamente, acho que há mais de 1000 escolas no país inteiro e, portanto, se há 64 postos, portanto, confirma, no fundo, 64 unidades externas, confirma aquilo que nós acabámos de dizer, que realmente a intervenção existe, mas é incipiente e portanto, precisávamos de um plano que fosse mais ambicioso e que atacasse o problema mais de frente. Portanto, de resto, portanto, as questões... Essa é a mesma questão, a primeira questão é que, portanto, temos legislação, temos... Agora, os meios que existem no país não estão a ser recrutados para se chegar efetivamente ao problema. A questão de haver uma intervenção no nono e no décimo, eu acho que seria ou nono ou décimo, portanto deveríamos ter efetivamente uma nessa altura e depois renovar efetivamente mais tarde. E portanto, nesse sentido, passava para aquilo que a deputada Luísa Magalhães nos estava a questionar, e, portanto, o recertificar é renovar a credenciação e portanto só faz sentido se tiverem sido atingidos numa primeira vez. E, portanto, a ideia é que, portanto, nós aqui temos efetivamente dois âmbitos. Temos o âmbito teórico, em que é o ensino de ciências naturais, com o aparelho circulatório, o aparelho respiratório, portanto, e esta temática aparece aí e muito bem. Agora, depois há o treino da execução das manobras, e essa é que então nós gostaríamos que fosse para todos e a cargo dos professores de educação física, porque pronto, naturalmente os alunos, depois que passam o nono ano, ainda é um tronco comum, não é? Mas portanto, a partir dali, portanto, já não, o décimo já é orientado, já não, nem todos terão ciências, e na universidade pronto, também naturalmente. E, portanto, seria já só a parte do treino das manobras e da utilização do desfibrilador automático externo que seria renovado e retreinado perante todos. Portanto, seria nesse sentido.
Muito obrigada por nos terem recebido também, igualmente. Reformulo este agradecimento. A questão aqui, e eu penso que não é demais bater neste ponto, é que, sendo o INEM uma estrutura reconhecida, credível, sendo o Conselho Português de Ressuscitação igualmente credível e reconhecida, mas havendo depois também uma miríade, porque há uma miríade, podemos usar este termo, de escolas já certificadas para fazer esta mesma formação, por que não usar o que nós temos a nível nacional, que funciona, que está acreditado, que é credível, debaixo de um chapéu de chuva, que sejam as entidades que, de facto, são aquelas que estabeleceram os protocolos. E o nosso objetivo aqui é que haja uma reformulação desses mesmos protocolos, que diga que estas entidades, como o INEM, ou um protocolo que eventualmente se venha a estabelecer com o Conselho Português de Ressuscitação, que sejam entidades não estritamente e isoladamente as formadoras, mas que sejam as regulamentadoras, aquelas que fazem, de facto, funcionar as coisas no terreno e que tragam para junto delas todas as estruturas, os bombeiros, a Cruz Vermelha, imensas escolas que podem formar, porque é a única forma de realmente se fazer uma formação nacional. Atualmente, o que é que acontece? Acontece que as escolas, de facto, têm este treino, mas é um treino que pode ser fantástico, mas é errático, é uma aqui, outra ali, outra acolhi. Nunca vai haver uma vaga de fundo. E esta vaga, este crescimento exponencial, só vai acontecer no dia em que os professores, em cada escola, os professores de ciências naturais, no tronco comum, que é o nono ano, que todos os alunos têm ciências, dá a parte teórica e depois nas aulas de educação física, que todos os alunos têm também, vai dar a parte prática. Se isso voltar a acontecer no 11º ano para todos e depois o primeiro ano da faculdade, independentemente tenham ciências ou não, é irrelevante, mas que seja a parte prática, isto vai acontecer e vamos ter, de facto, aquilo que os anglo-saxónicos chamam os future life savers, que são, portanto, são aquelas pessoas que na rua podem salvar qualquer uma outra pessoa. Portanto, este ponto é muito, muito importante, porque é só assim é que se consegue. Isto já tem resultados práticos nestes países, já há estudos que foram feitos e que mostram que, de facto, isto tem um benefício, mas brutal. Não é apenas naquilo, na vida que é salva, mas na vida que é salva para a vida. Ou seja, não é salvar uma pessoa porque fica a viver, mas que fica completamente incapacitada neurologicamente. É salvá-la para voltar para a sua família, para a sociedade. Portanto, isto é muito, muito importante. Os professores de educação física aqui podem ser aquilo que vai mudar tudo. Porque o professor de educação física é um bocadinho tido como, eventualmente, o professor menos importante nas escolas. É um bocadinho assumido assim, porque é a educação física, a matemática é muito mais importante, o português é muito mais importante. Tal. O professor de educação física, apesar de que agora já foi dada mais valor a algo que é realmente muito importante, mas é particularmente importante e pode assumir uma importância muito maior se lhe for dada esta tarefa, e que é uma tarefa que depois vai ser recertificada e vai ser validada.
Poder, então, também agradecer por nos terem recebido e só passar aqui duas ou três mensagens. As respostas que a Sra. Deputada fez o favor de nos ler, que os Ministérios fizeram, e em relação, claro, e em relação à resposta que das escolas do INEM, eu penso que eles não se referem às escolas que foram treinadas, onde os alunos foram treinados. Eu penso que eles se referem a entidades que o INEM acreditou para poderem fazer formação. São 60 e qualquer coisa. Mas a maior parte dessas entidades não estão empenhadas neste protocolo, ou seja, só o próprio INEM, ele próprio, é que está a fazer alguma formação no terreno e, como já aqui foi dito, de uma maneira um bocadinho errática. A esmagadora maioria das outras entidades são, lá está, acreditadas pelo INEM, mas não estão envolvidas neste projeto e, portanto, na prática não estão a fazer acontecer o projeto que nós todos queremos que aconteça. Falar do nono, décimo ano, em boa verdade, nós o que gostávamos era que todos os cidadãos soubessem fazer isto, não é? E temos sempre esta coisa que é uma verdade de Mercedes de La Palice, que na escola é que é bom começar. E, de facto, os exemplos estão aí de outros países em que foi na escola que a coisa começou e aconteceu bem. Qual o nível de escolaridade? Nós todos concordamos que ali entre o nono e o décimo ano deveria haver um primeiro contacto com esta. Provavelmente muito mais cedo já se podem dizer outras coisas, como saber ligar 112, pode ser até na escola, no ensino básico. Mas será, para aprender estas manobras que salvam vidas, talvez o nono, décimo ano pudesse fazer todo o sentido que acontecesse. Não é para nós relevante se é nono, se é décimo, mas tem que acontecer. A história do tronco comum até ao nono é que parece fazer sentido, e daí nós insistimos um bocadinho no nono. Já agora, só para falar um bocadinho da recertificação e quem é que deve ser recertificado ou não. Recertificação é importante porque nós aprendemos ali, durante umas horas naquela aula ou naquelas aulas, aprendemos aquelas manobras. Mas a probabilidade de cada um de nós vir a praticar aquelas manobras é muito baixa, não é? Nós, enfim, quantos de nós é que já assistimos a uma paragem à nossa frente? Poucos. Eventualmente nós médicos que lidamos com isso todos os dias, talvez mais. Mas o cidadão comum, só de X em X anos, é que vai presenciar, talvez presencie. O que significa que se ele aprender uma vez ao nono ano e nunca puder praticar, ele vai desaprender. A capacidade de retenção da mensagem é baixa. Isso é conhecido. Então é importante recertificar. Recertificar pode já não ter que ser um curso inteiro outra vez. É só lembrar aquelas manobras e a recertificação pode até ser mais curta no tempo do que uma primeira mensagem. Mas, de facto, como dizia o Dr. Miguel Mendes, só faz sentido certificar quem fez uma primeira certificação. Por isso é que é recertificar. Se é de ciências ou não é, sinceramente não acho relevante. Se calhar aqueles que vão entrar em enfermagem, que vão entrar em medicina, vão ter contacto com manobras até não básicas, até mais avançadas. Esperamos todos que assim seja. Infelizmente no meu tempo não era assim, mas hoje é. O que nós, para nós é importante é que seja qualquer cidadão. Então não faz sentido dizer que a recertificação seria só após as ciências. Seria para todos. Algures no tempo. De dois em dois anos, se fosse possível, nós achamos que era muitíssimo bom. Às vezes o ótimo é inimigo do bom, mas a mensagem de que treinar uma vez toda a gente é importante e que depois recertificar para manter a competência, digamos assim, é também importante. Daí a mensagem. Professores, deixem-me que vos diga uma opinião pessoal. Não faço muita fincapé que tenha que ser de educação física. Vejo todas as vantagens em sê-lo. Todas as vantagens. Isto é um treino físico, pode ser feito num ginásio, melhor do que numa classe, numa sala de aula que temos que afastar as cadeiras todas e as mesas todas. No ginásio faz sentido que o professor, que já está vocacionado para o exercício físico, possa transmitir estas manobras físicas. Faz todo sentido. E, portanto, nós achamos que o professor de educação física é quem está melhor posicionado. Mas se for de inglês, de português, se souber ensinar se souber passar a mensagem da maneira correta, e por isso temos que o treinar nós, entidades que sabem fazer a certificação, INEM, Conselho Português, Bombeiros, Cruz Vermelha, seja quem for, então se nós ensinarmos bem o professor, ele até pode ser de inglês ou de matemática, não tem mal. Claro que achamos que o professor de Educação Física está melhor posicionado. Só para terminar, porque já estamos a passar o tempo, só para dizer que nós achamos... que devemos envolver todas as forças vivas que estão interessadas em que isto aconteça. O que nós temos assistido, infelizmente, é que todas as entidades individualmente acham que isto é muito importante e tentam fazer acontecer alguma coisa. Mas não há um esforço concertado. A nossa mensagem hoje aqui era dizer que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia está preocupada porque vê que as várias entidades que estão no terreno e que até já têm coisas feitas, porque se for perguntar aos bombeiros, eles fazem, se for perguntar à Cruz Vermelha, eles fazem, ao Conselho Português de Recitação e ao INEM, todos fazem, mas não há uma atitude concertada. Os protocolos feitos com uma só entidade dão nisto, com aquela entidade resulta, mas não consegue abranger o país todo. Se fosse feito o protocolo com as várias entidades, e aqui nós gostávamos de ser o enzima catalisador que as junta, que a escola, com a vossa ajuda, se conseguíssemos trazer para a nossa causa de juntar as várias entidades a Comissão Parlamentar, isso então seria fantástico. E acho que já ultrapassei.
Quer acrescentar alguma coisa? Força. Eu pedia só para ligar o microfone, que é para ficar na...
Portanto, o que eu queria acrescentar é efetivamente esta situação que o meu colega Daniel Ferreira salientou, que é que nós tomámos o pulso à situação quando juntámos as escolas na sociedade, tivemos uma reunião há cerca de um mês, meados de novembro, e efetivamente percebemos que há... aquelas situações que todos já sentíamos no terreno, algumas lutas de protagonismos, e eles ficaram muito felizes com o facto de a sociedade se predispor, não tendo, como entidade neutra, tem uma escola, mas é uma escola para profissionais, portanto nós não iremos integrar esta... no fundo todo este desidrato, mas, portanto, eles aceitam-nos como árbitros, como moderadores no meio deste terreno que é realmente complicado. E tomámos um compromisso no final dessa reunião de fazer um segundo encontro, que estamos a prever-se no final de janeiro, em que vamos fazer uma espécie de um workshop com discussão entre todos, para a definição concreta, no fundo, à volta disto que já agora vos estivemos a passar, mas, portanto, no fundo, depois de uma maneira muito concreta, nós gostávamos de trazer ao Parlamento como que a carta das decisões das escolas todas, com o nosso enquadradas por nós. E havia, portanto, uma ideia de juntar também as entidades governamentais, a DGS, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, e, no fundo, termos as escolas todas juntas e a falar uma única voz, e termos todos os interessados e os parceiros nesta cruzada, vamos dizer assim, e poderíamos, no fundo, nós entregar o fruto do nosso trabalho e discutir depois, portanto, com todos aqueles que entendessem, num momento de trabalho, portanto, não propriamente nenhum show-off, mas, portanto, num momento de trabalho. E, portanto, gostaríamos de pensar poder fazer isto, inicialmente até pensávamos que seria no mesmo dia que vínhamos, vamos dizer assim, a Avenida da República, São Bento abaixo, e vínhamos cá trazer as conclusões do encontro, mas claro que isso é inviável e, portanto, gostaríamos, provavelmente, no final de fevereiro, depois para ter os documentos bem escritos e termos apresentações de slides, pronto, bonitinhas, de fazer isso. E, portanto, queríamos saber se a Comissão também apoia isto e se vê interesse em que este encontro aconteça na vossa casa. Portanto...
Relativamente a isso, isso é uma decisão que terá de ser transmitida a toda a Comissão e nós, eu em especial, uma vez que sou a deputada piloto, farei chegar ao seu Presidente da Comissão, que ele provavelmente colocará a votação na própria Comissão. No entanto, de uma coisa eu estou certa, todos os deputados veem com bons olhos todos os contributos que possam chegar a esta Casa para melhorar a qualidade de vida de todos os portugueses. Agora, a iniciativa ser aqui na Assembleia, isso é uma questão que terei que colocar à Comissão e depois até mesmo o Presidente da própria Comissão terá que colocar ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Não é uma decisão que possa ser assim tomada, não digo de ânimo leve, mas que eu possa agora dar uma resposta. É mais nesse sentido. Agora, todos os contributos que nos puderem fazer chegar, tenho a certeza absoluta que todos os deputados agradecem que isso aconteça. Entretanto, dizer-vos que o Sr. Deputado do CDS, Hilda Araújo Novo, entretanto, chegou, eu posso abrir aqui uma exceção, nós estávamos a terminar, mas não tem problema, Sra. Deputada, se quiser dar uma palavrinha, eu podia só para ligar o microfone, que é para ficar registado, uma vez está a ser gravado. Obrigada.
Eu só queria dizer o seguinte, eu peço imensa desculpa de ter chegado no final, eu percebi-me que cheguei no final, mas a verdade é que o CDS tinha todo o interesse em estar presente nesta audição e houve aqui um pequeno desfazamento porque a Sra. Deputada Ana Rita Bessa pensou que eu vinha à audição e eu pensei que ela vinha. E eu estive numa outra audição no grupo de trabalho do Leite e quando saí espreitei para ver se ela estava ou se já tinha acabado. E é que me apercebi que não estava nem ela nem eu. Maria, eu quero apresentar as desculpas do CDS nesse sentido e terei o cuidado de me inteirar do que aqui foi dito através das gravações e, uma vez mais, lamentar não poder ter participado, o CDS não poder ter participado, mas houve aqui uma confusão qualquer que impediu que uma de nós estivesse cá presente. De qualquer maneira, muito obrigada por terem vindo e eu terei então o cuidado de ouvir o que foi dito através da gravação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Apenas reforçar o facto de isto estar a ser gravado e será disponibilizado a todos os senhores deputados tudo aquilo que foi aqui dito e até mesmo depois o próprio relatório será entregue à Comissão para a votação, aquilo que tem sido hábito. Mais uma vez, agradecer à Sociedade Portuguesa de Cardiologia, na qualidade dos senhores doutores, pelo facto de nos terem vindo aqui alertar e deixar este grande desafio para todos em conjunto podermos melhorar esta situação. Obrigada mais uma vez.